Bem, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Inicialmente, cumprimentar os colegas vereadores, todos que nos acompanham também pelo Estúdio A e quem está presente na sessão de hoje, neste dia aqui. Cumprimentar também nosso diretor-geral, Miguel, e em seu nome, os colaboradores da Casa. Iniciamos nossa sessão de hoje com o seguinte pensamento. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Desta forma, convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais. Sessão ordinária, ata número 20, 2019. Ata da 20ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 17 de junho de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 19ª sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou à leitura do pequeno expediente que constou. Projeto de resolução número 04/2019, de autoria da mesa diretora, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga. Ofício do Executivo número 51/2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde referentes ao mês de maio de 2019. E número 52/2019. Encaminhando em regime de urgência os seguintes projetos de lei. Número 40/2019, que autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com a Associação Itaparanguense de Natação, AIN, e da outras providências. E número 41/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo firmar termo de cessão no uso de veículo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaperanga. A PAI estabelece outras providências. Ofício número 333/2019, do gabinete do deputado estadual Júlio Garcia, acusando o recebimento da moção 08/2019 em apoio ao projeto de lei número 01/13/2019. Convite para reunião de comissão interestadual dos atingidos ameaçados pela barragem de Itaperanga. Indicação 810/2019, do gabinete do deputado estadual Nazareno Martins, solicitando providências para a contratação de servidores para o IMA, que atuem na região de São Miguel do Oeste. Pedido de providências número 45/2019, encaminhado pelo vereador Ander, número 46/2019, encaminhado pelo vereador Afonso Nils, e número 47/2019, encaminhado pelo vereador Gelson. Número 48/2019, encaminhado pelo vereador Alexandre. Pedido de informações, números 08/2019 e 09/2019, encaminhados pelos vereadores Anne, Jair, Érico, Alexandre e Gelson. Requerimento de autoria dos vereadores Anne, Jair, Érico, Afonso Nils e Alexandre e Gelson, solicitando a presença do servidor dos servidores responsáveis pelo setor de urbanismo para vir até essa casa legislativa no espaço da Tribuna Livre, a fim de prestarem maiores esclarecimentos acerca de materiais na propriedade da municipalidade que desapareceram no setor citado acima, conforme informações de servidores e conteúdo que circulam nas redes sociais, os quais cobram os vereadores que tomem as medidas cabíveis para fiscalizar e apoiar os fatos ocorridos. Inscrito na Tribuna Livre, o contador da casa, Otaviano Guerra, o qual abordou o assunto das receitas e despesas referentes aos anos de 2017 e 2018. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei número 39/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. Número 40/2019 e número 41/2019. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, cultura, turismo, indústria, comércio, saúde social, assistência social e desporto, segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Daniela, Afonso Utzi, Alexandre, Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 21ª sessão ordinária no dia 24 de junho de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 17 de junho de 2019. Afonso Nils, presidente, Érico Rio, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão ata, em votação ata, quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Estamos na sessão 21ª ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 24 de junho de 2019. Convido o secretário a fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício 44 de 2019, Florianópolis, em 7 de junho de 2019, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos em atenção ao ofício 48 de 2019, que encaminha a moção 09 de 2019, informamos que foi designado através do ato número 1319/2019 para responder pela Coordenadoria Regional de São Miguel do Oeste, o senhor Anderson Ricardo Staub. O presidente deste instituto determinou a criação de uma força-tarefa que atuará de forma alternada em apoio àquela CODAN, que passou a atuar identificando demandas reprimidas. O coordenador de São Miguel do Oeste permanece como interlocutor da sede na região do Extremo Oeste, de Santa Catarina. Respeitosamente, Valdez Rodrigues Venâncio, presidente. Pedido de providências número 49 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, tome as devidas providências para implantar obras e melhorias e ampliação no estacionamento nas margens da rodovia Luiz Henrique da Silveira, na saída da cidade, nas proximidades da Praça Rainha da Paz. Justificativa. Com a construção de novas obras na saída da cidade por esta rodovia e o aumento de visitação na Praça Rainha da Paz, aumenta a necessidade de estacionamento para veículos. Apesar das irregularidades dos terrenos neste local, é possível ampliar o estacionamento nas margens da rodovia, assim como já executado por proprietários de imóveis particulares nessas proximidades. Itapiranga, Santa Catarina, 24 de junho de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências número 50 de 2019. Os vereadores que se subscrevem, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, tome as devidas providências, com o intuito de valorizar e incentivar o setor empresarial no município, conforme segue. Primeiro, fazer alterações no Código Tributário, no sentido de modificar as taxas cobradas, bem como intensificar a fiscalização e campanhas de conscientização no que diz respeito ao ingresso de vendedores ambulantes no município. Segundo, implantação no programa Juro Zero. Justificativa. Em relação aos vendedores ambulantes, se faz necessária uma ação mais efetiva, alterando os valores cobrados nas taxas e intensificando a fiscalização e campanhas de conscientização para que se valorize e priorize a compra nas empresas estabelecidas no município. Já em relação à implantação de uma nova etapa no programa Juro Zero, é uma demanda que poderá oxigenar as empresas do nosso município, principalmente aquelas que necessitem de um capital de giro e fazer algum investimento que seja essencial nesse momento, tanto no âmbito da indústria como também no comércio de prestação de serviços. Tendo em vista possuir um orçamento compatível, entendemos ser oportuno nesse momento de implantação desse programa. Itapiranga, Santa Catarina, 24 de junho de 2019. Alexandre Siqueira, Afonso News, Gelson Petri, vereadores proponentes. Senhores, presidente.
Convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre de hoje.
Inscritos, palavra livre, assuntos diversos. Afonso Utzi, Gelson Petri, Jair Image, Afonso News, Alexandre Siqueira, Vanderlei Antschau.
Agradeço ao secretário pela leitura do, da ordem do dia, também dos inscritos da palavra livre. Para os trabalhos de hoje, nós temos para discussão e votação do projeto de resolução 04-2019, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga. Este projeto visa regulamentar a ouvidoria. Ele é respaldado pela Lei Federal 13.460, e tem como objetivo criar um canal direto da população com a ouvidoria, de maneira que os cidadãos, os itapiranguenses, possam se manifestar, denunciar, solicitar informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos às suas atribuições e competências. Isso também estimula a transparência do setor público, da Câmara de Vereadores, e, para tanto, coloco em discussão este projeto. Vereadores que queiram se manifestar, por favor, está à disposição. A palavra. Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, nossos servidores da casa, cumprimentar aqui também o Douglas, os demais servidores, a suplente Leonice Bassani, também empresário Bernardo, agradecer pela presença e agradecer também a todos que nos assistem através do Estúdio A. Sendo bem breve aqui, presidente, além daquilo que já foi ressaltado aqui, a exemplo do Poder Executivo, temos que criar, então, efetivar essa resolução, cumprindo uma legislação superior. Mas é importante destacar que o vereador certamente é procurado, né, para atender os anseios da população a todo momento e a todo lugar. Mas esse canal aqui, da forma como é exigido, da forma como ele deve ser, ele fica registrado, ele fica documentado as solicitações, as reivindicações que a população poderá fazer para a Casa Legislativa ou então endereçado para alguns dos vereadores. Então, eu creio que esse é algo assim que realmente justifica a existência e o cumprimento dessa resolução que nós precisamos implantar aqui no nosso município. E que, de fato, ele possa não apenas existir aí para cumprir tabela, como se diz na gíria, mas que de fato ele possa trazer benefício para a população do nosso município, tornando cada vez mais transparente as ações do poder público, aqui em especial do poder legislativo. Muito obrigado, sou favorável ao projeto e peço também aos colegas aí para que nós aprovamos esse projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Esse projeto de resolução tem o parecer jurídico 053-2019, favorável. Tem também o parecer das três comissões. Mais algum vereador queira se manifestar acerca deste projeto de resolução? Em votação, projeto de resolução 004-2019. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de resolução número 4. Para a próxima semana, vamos estar colocando em votação o projeto dos cargos. Projeto número 28, 29, também o projeto número 37 e 38. Estamos já com o parecer de duas comissões, falta a terceira comissão para dar o parecer. Então, como questão de coerência, aguardamos o parecer da terceira comissão para a próxima semana. Caso contrário, também estamos colocando em votação. Dando sequência, temos os inscritos na palavra livre. Começamos com o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, assistentes. Só hoje o Alexandre fez um pedido aí sobre os ambulantes. A gente estava ali na cidade, aí mais precisamente na frente do mercado Tobi, e foi solicitado. O Alexandre verificou os vendedores ali, estavam sem alvará. E imediatamente ligou para a prefeitura e foi passada informação para ele que mais tarde eles iriam passar. Isso não existe, né? Mais tarde. Tu tem que ter o alvará antes de começar. Só para complementar ali. E fazer uma colocação aí da uma manifestação sobre os 85 anos da comunidade da linha Becker. Comemorados ontem no almoço comunitário, a gente teve por lá. Vai ser em agosto, mas o almoço comemorativo foi ontem. Então a gente foi pedido para lembrarmos essa comunidade tão importante para o nosso município, senhor presidente. Então estará completando 85 anos a nossa comunidade, onde foi realizada a primeira Oktoberfest do Brasil. É, seria isso para hoje, senhor presidente, sendo bem breve. Agradeço a todos e desejo a todos uma ótima semana. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
Inicialmente, cumprimentar o senhor presidente aqui, nobres colegas, e dizer para vocês que, quando ouço algumas entrevistas pela Rádio Itapiranga, eu fico até um pouco estarrecido com algumas coisas que acontecem, ainda mais vindo de colegas vereadores nossos. Estamos já 2 anos e meio de mandato e alguns vereadores aqui não conseguiram nem se inteirar do nosso regimento interno. E se a gente poderia ir na rádio e colocar tudo o que foi falado de besteira numa entrevista essa semana agora que passou e colocar do regimento interno para ver como é que ficaria esse vereador. É triste tentar se aproveitar de alguma situação para poder se salvar. Não é assim que se faz as coisas aqui. Eu venho falando isso aqui, ó, desde o outro mandato eu já vinha falando para os colegas vereadores aqui, ó. Nós vereadores temos que nos defender. Ninguém defende vereador lá fora. Agora, alguns tentando se aproveitar de algumas situações, e ainda o pior de tudo é que quando se faz um tipo de situação dessa, os aproveitadores de plantão estão aí. E é daqui para frente, meus colegas vereadores, não vai faltar aproveitador. Vocês sabem muito bem que daqui a um ano, mais ou menos, nós teremos eleição. E aqueles que nem sonhavam em ser candidato estão aí rodeando para ser candidato. Vocês podem continuar sendo candidato a vereadores. Mas em algumas situações não se pisa em colega vereador para tentar subir, porque o tombo é mais alto. Quanto mais alto tentar subir nas costas dos seus colegas, é pior fica. Ainda durante a entrevista, escutei que o prefeito chamou os vereadores lá para discutir projeto. Quais que não são da base aqui dos vereadores que foram chamados esse ano para discutir projeto com o prefeito? É uma vergonha ir na rádio para mentir, porque eu não fui chamado. O Alexandre não foi chamado, o Gelson foi chamado, a Anne, Érico, Afonso Nils. Como que chama os vereadores para discutir projeto? O prefeito não chama ninguém, chama só os da base. Vamos parar de ser ignorante aqui, gente. E uma das coisas, assim, ó, eu vi um pedido aqui do vereador Afonso, até elogiei, votei a favor, é referente ao IMA. Mas agora o prefeito já está estendendo. O nosso funcionário, que é para ser para o município, já está cedendo para a MIOSC. 20 horas. Daqui um pouco, aquilo que era para nós resolver no nosso município, nós vamos estar resolvendo nos outros municípios, e o nosso município fica para trás mais uma vez. Não é fazer um projeto lá para licença ambiental, não é só pegar e assinar, gente. O prefeito tem que começar a botar os pezinhos dele no chão. Ele tem que começar a olhar para o município de Itapiranga. Parar com esse sonho que ele tem de ajudar todo mundo fora e deixar o nosso município à mercê. Vamos ter que começar a cuidar do nosso município. Olha as nossas obras paradas. Nós temos aqui a nossa estação de tratamento de esgoto. É uma novela. Vai passar o governo e esse negócio não vai estar funcionando. Não vai estar funcionando. Aí a choradeira sempre é a mesma, depende do governo federal. Mas passa em Brasília, será que não consegue passar no Ministério? para conversar com algum técnico para a liberação desses projetos, desses valores que faltam ainda? Isso é uma vergonha para o nosso município, gente. É uma vergonha. A reforma administrativa, tão falada durante a campanha, tão sonhada pelos funcionários, cadê a reforma administrativa? Hoje, por exemplo, eu achei que estaria aqui o responsável do urbanismo para prestar alguns esclarecimentos. Ou nós começamos a cantar aquela música tijolinho por tijolinho, ou lajotinho por lajotinha, e segue o baile. Porque aqui ninguém esclarece nada para ninguém, gente. A líder do governo podia trazer essas explicações para nós na próxima sessão. Onde é que se viu um negócio desse que anda em todas as redes sociais e um não tem a capacidade de vir aqui? E temos dois, pelo que eu sei, lá no urbanismo. Dois chefes, se não tiver mais ainda. Mas vocês não se aborreçam, fiquem tranquilos. Ano que vem é ano eleitoral. No começo do ano, nós vamos começar o estaqueamento. Vamos começar a fazer estaca lá para a ITG 070. Se nós se bobear um pouquinho, o prefeito manda estaquear o aeroporto lá, que já está desativado e até saiu da ANA também. E se vocês se alegrar um pouquinho com ele, ele estaqueia lá para fazer a ponte do Rio Uruguai, ele mete uma taquara branca pelo meio do Uruguai lá. Porque o homem só tem papo, gente. Onde é que estão as obras do nosso município? O que está acontecendo? Peguem esse projeto aqui, dessa rua coberta aqui, ó, e deem uma olhada naquele projeto. O pé direito da obra não dá 3 metros. Nós estamos pensando só no dia de hoje. Vamos pensar para frente. Não dá 3 metros o pé direito. Se um dia for para mudar aquela rua ali, que fizer vai e vem, não muda mais. Não vai passar caminhão, não vai passar nada por baixo. Mas as pessoas contratadas pelo prefeito estão aí para deixar o legado deles para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imich. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Em primeiro lugar, até dizer que o Jair está corretamente certo. Essas mesmas reclamações que ele comenta, a gente escuta bastante fora também. É muito papo e pouca coisa feita. Eu gostaria que a líder de governo trouxesse para a próxima sessão esclarecer aos vereadores. Esse final de semana foi muito cobrado no Santa Teresa Baixo, o fechamento do posto de saúde em Santa Teresa Baixo, que todos os moradores precisam ir no Santa Teresa Alto agora, os de baixo, da unidade lá. Segundo os moradores que me procuraram, disseram que foram falar com o senhor Davino, secretário, que ele disse a partir do dia 5 de agosto, Santa Teresa Baixo estaria fechado. A mesma pessoa falou com o prefeito, para ver se era verdadeiro, o prefeito disse que aqui quem manda sou eu, não vai fechar. Então, esse confronto entre os moradores está assim, eu gostaria que esclarecesse para nós, para também explicar para a população. Está chegando perto de agosto, daí uns agora estão esperando que vai fechar. Fechar, vamos dizer, mas assim, vão ocupar em outra coisa, mas todos aqueles 1.500, 2.000 pacientes que é o Santa Teresa Baixo, transferir para Santa Teresa Alto. O local tem lá em cima, mas na campanha, o que eles alegaram, que foi falado, nós vamos melhorar o posto de saúde, ampliar o posto de Santa Teresa. Então, isso eu gostaria que trouxesse esclarecimento, ou que o secretário viesse esclarecer. E da mesma forma, já cobrei, eu acho que até a vereadora Dani ajudou a cobrar no passado, a reforma do ginásio Santa Teresa Alto. Vergonhoso, vergonhoso. Nada, dezembro era para a escola parar antes lá para a questão de reforma do ginásio, não saiu. Março, a próxima etapa, não saiu. Julho, está vindo as férias, mesma coisa. O que está acontecendo? Falta de... Venha, que o Jair fala. Falta de... Aguardo também o retorno disso aí para ver como está a situação. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes. Eu vou ser bem breve. Gostaria de fazer um registro ao setor social, que promoveu hoje um evento muito bonito lá no outubro, a festa junina da terceira idade, onde foram buscados todos os idosos por comunidade, um roteiro de ônibus. E lá eles tiveram a distribuição de lanches, em forma de incentivar e valorizar as pessoas que fizeram a história. O setor pessoal se dedicou muito, setor social, se dedicou muito para a organização, e realmente foi legal, muito bonita, portanto, fazer esse registro nessa casa. Senhor presidente, eu estou estranhando que os projetos vai fazer 60 dias amanhã e questionei uma comissão por que, que não está dando parecer e eles afirmam que teriam assinado esses pareceres em outro momento e eles não estão mais na mesa. Portanto, não é a primeira vez que isso acontece. Então, amanhã depois nós vamos ter que montar uma comissão que investiga o desaparecimento de documentos. Parecer assinado pelos membros da comissão, para mim é um documento. Lá para retirar, lá do secretário, precisa somente confirmar ou assinar o recebimento. Portanto, antes de iniciar a sessão, a comissão novamente deu a assinatura desses pareceres. Estranhamente. Eu espero que isso não se repita. As próprias comissões, no dia que eu entrego um parecer assinado pelos membros da qual eu faço parte, presido, se ele der desaparecimento, o presidente tem que se explicar. Pois eu entrego na mão do senhor, e se eles afirmam que já tinham assinado o parecer, algo está errado. Ele deve estar junto com o projeto. Alguém passa a mão ou alguém fica perdendo, isso para mim já não é mais brincadeira. Alguém vai ter que ser apurado e ser responsabilizado por essas coisas. Portanto, eu acho que nós estamos deixando na mesa, porra, hoje de noite nós poderíamos ter ao menos votado dois projetos, com 60 dias de prazo para discutir e dar o voto. O parecer não é voto, é um parecer, uma assinatura. Você pode até dar o parecer contrário, o voto, você pode dar o voto contra, mas não vamos nos rebaixar em querer trancar algo que é mandado aqui para nós, que é a nossa função. Mas isto realmente me deu estranheza, a comissão me afirmar que deu o parecer e ele não está na mão do presidente, ou na pasta do presidente com o projeto. Somente agora, antes da sessão. Portanto, algo está errado. Muito bem, eu queria somente me manifestar sobre isto. Os demais assuntos, eu reservo também, porque eu não quero somente falar mal do passado. Eu posso cobrar, posso elogiar. Nós temos muita coisa sendo feita, nem tudo está certo. Se logo nós voltarmos atrás, uns 2, 3 anos atrás, porque ali nós teríamos como questionar muito. Eu já penso olhar para frente. Está aí quem o povo elegeu. Ano eleitoral é o momento de o povo se manifestar. E eu não estou preocupado com isto. Estou preocupado com o meu trabalho. Eu faço minhas cobranças, eu acompanho e vejo que muita coisa está sendo feita. Mas somente se usa muito demais o senso crítico e que tudo está errado e que nada se faz. Não sei se isso é o legal, mas, portanto, senhor presidente, me reservo, permaneço somente nesses dois assuntos, mas eu quero chamar a atenção sobre isto. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutis. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, novamente, a todos os colegas e a todos que nos assistem. Quero apenas fazer referência aqui aos pedidos de providência qual tenho feito. O primeiro deles, então, solicitando aí que seja feito, através aí do setor competente, uma ampliação do estacionamento nas margens da rodovia, hoje chamada, então, Luiz Henrique da Silveira, aí próximo logo acima aí da Praça Rainha da Paz. Nós temos visto aí acontecer algumas obras, e aí uma grande empresa que construiu há pouco, se instalou, né, a Dedetização Agropecuária Vinc, e é onde a gente tem percebido aí que tem agravado um pouco a questão de estacionamento. A gente sabe que é uma rodovia que tem pouco espaço nas laterais, mas ainda há um espaço aí no lado esquerdo de quem sobe aí para que se fosse ampliado aí esse espaço de estacionamento. Tem uma área que é da própria prefeitura, que fica junto aí com a Praça Rainha da Paz, e uma parte também que é de propriedade de particulares, mas que já se colocou à disposição para estar contribuindo aí com o espaço, né, nas margens da rodovia para ampliar a questão do estacionamento. Quero falar aqui também referente ao outro pedido que fizemos, e um deles diz respeito à cobrança que a gente faz aqui, e quando eu falo cobrança é no bom sentido, é para melhorar a situação, que é em relação aos ambulantes no nosso município. Isso sempre teve, mas da maneira como ultimamente está tendo aqui, bastante frustrante até para a gente que por vezes circula aí no centro da cidade e vê 2, 3 vendedores ambulantes. Eu não é a primeira vez que eu abordo o cidadão, peço do alvará e ele não tem. É lógico que os servidores responsáveis pela fiscalização não podem estar a todo momento, né, circulando na cidade, então por vezes isso passa despercebido, mas a grande maioria tenta comercializar os seus produtos sem alvará, porque tem uma taxa lá para recolher e não é um valor alto, mesmo assim tentam burlar essa lei que é do nosso município e que a gente já teve uma conversa com o executivo, está aqui o vereador Vanderlei, também o vereador Afonso. No ano passado, no início do ano, nós tivemos uma conversa na Associação Empresarial, até solicitada aí pelo Núcleo de Alimentos, e nós levamos aí uma proposta de alteração dos valores das taxas cobradas dos ambulantes. A ideia da gente, a sugestão foi de que se ampliasse um valor considerável às taxas para que inibisse eles de vir, os ambulantes de vir até o nosso município. Além disso, é importante também intensificar a fiscalização, é importante também realizar campanhas orientando e que a população também colabore. Primeiro, não comprando e segundo, denunciando, ligando para os fiscais. Se tem vendedores ambulantes circulando no nosso município, é porque alguém está comprando deles, alguém está alimentando esse mercado. E eu creio que nós aqui, em defesa das empresas e dos empresários do nosso município, que pagam seus impostos, que muitas vezes aí sofrem para deixar a sua empresa em dia, para atender toda a parte legal, principalmente falando aí de vigilância e de bombeiro, quem comercializa alimento. E aí a gente vê o ambulante, né, cortando a fruta no meio da rua e vendendo, né, à vontade. Então, foi uma situação aí que a gente fez e que, abordando os vendedores aí, ligando para os fiscais da prefeitura. Então, é importante que tome uma medida drástica e que realmente se faça alguma coisa para que a gente diminua ou elimine essa questão de vendedores ambulantes no nosso município. Isso só vai acontecer com ações do executivo, mas também com a colaboração dos empresários, das pessoas ligando, cobrando, denunciando e, principalmente, não comprando esses produtos. Também nesse mesmo pedido, que vem atender aí a classe empresarial, uma solicitação que a gente já tinha feito aqui, mas reforçando, eu creio que viria um bom momento, uma nova etapa do programa Juro Zero, programa que já foi implantado aqui nesse município, necessita sim de alguns ajustes, que a gente vê estar em andamento aí nos municípios vizinhos, como Purando Oeste, Tunápolis, recentemente São Miguel do Oeste, se não me falha a formação, São João do Oeste também, e como nós, através aí da lei do orçamento, como nós propomos uma emenda e foi aportado R$600 mil a mais para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu creio que teria recurso suficiente, né, para que se implantasse uma etapa desse programa Juro Zero, no momento de dificuldade para os empresários, para que pudessem ter um valor de capital de giro e de investimento, principalmente, para que pudesse dar uma oxigenada no nosso comércio, nos prestadores de serviço, na indústria também. Está aqui o seu Bernardo, que na época também foi uma das pessoas, né, que aderiu, né, ao programa Juro Zero e que teve bons resultados para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também estou inscrito na palavra livre. Repassa a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, novamente, cumprimentar os colegas vereadores, quem nos acompanha, suplente vereadora Lenice Bassani, empresário Bernardo, que está presente na sessão de hoje também. Parabéns pela sua chegada aqui na sessão. Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, passar um convite do pastor da Assembleia de Deus, o pastor Oswaldino. No sábado, agora, às 9 horas da manhã. Ele tem convidado todos os vereadores e que quiserem que possam participar, vai estar presente aqui na sede da igreja a deputada Gilvana de Sá. Então, vai ser um encontro com ela. Ele convidou os colegas vereadores que quiserem participar também, estejam convidados para aquele dia, então, sábado, 9 horas da manhã. Bem, em relação aos pareceres, me causou surpresa que tenha desaparecido o parecer, e eu vou investigar isso daí. Não sabia disso daí. Presidente da comissão, Anne, tem passado o que tinha passado, e eu quero saber exatamente o que se passou. Ok. Porque aqui na mesa não tinha os pareceres de duas comissões, senão já teria sido colocado em votação. E se depender do voto do presidente e voto de Minerva, já tenho colocado, a população não merece ficar sem o serviço. Depender do voto do presidente vai ser aprovado. Então, são situações que tem que precisar deixar bem claro também. Em relação ao programa Juro Zero, através do nosso pedido de sugestão passado aqui, acho que foi muito importante quando no governo anterior ele tinha, como outros programas também são importantes, e dessa forma a gente também é favorável para que isso aconteça e que seja implantado mais uma opção, principalmente no momento em que nós vivemos na economia, que possa ajudar a incrementar também esses valores aí e possa oxigenar um pouco mais e melhor os negócios. Bem, no mais, desejar a todos uma ótima semana e reassuma a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, encerrando a sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para o dia 1º de julho, segunda-feira, a próxima sessão ordinária, a 22ª sessão. Um abraço a todos que nos acompanharam, uma boa noite.